conforme ocorre todas as quartas-feiras. Vamos bater um papo com o deputado Sérgio Turra, que já está conosco ao telefone, e vai nos falar a respeito aí como é que está sendo a semana na capital gaúcha, na Assembleia, né, deputado? Como é que está o clima aí? Está frio aí também? Bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Sim, Camila, uma semana mais fria aqui, eu acredito que esteja em torno de 8 graus, não é? Marau sempre um pouquinho mais frio, mas faz parte. Agora estamos, de fato, entrando nesse período de um clima mais gelado, mais gélido aqui pelo estado, não é? Mas aqui na Assembleia, Camila, nós continuamos em intensa atividade, embora ainda não presencial, não é? Não totalmente presencial, eu diria assim, porque tenho, por exemplo, ontem nós tivemos sessão da CCJ, não é? Já com leitura de pareceres, encaminhamentos, e eu estava lá presencialmente, com máscara, etc. e tal, para ler os pareceres, enfim. Então a casa está voltando aos poucos, mas até o dia 19, pelo menos, a mesa deliberou ontem, que seguirá sendo assim, tendo sessões por videoconferência. Aliás, ontem nós tivemos uma da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, Camila, que é aquela frente que nós já comentamos aqui, nós movemos uma ação, eu e mais 16 e mais 15 deputados que participam também da frente, em função daqueles valores que o Tribunal de Contas pagou indevidamente aos conselheiros, e ontem nós avançamos com relação à PEC do duodécimo. Ontem nós firmamos a convicção e a posição de que nós devemos, nós parlamentares, devemos ingressar com essa PEC, para que os recursos do Estado sejam distribuídos de maneira correta e justa aos demais poderes, judiciário e legislativo, além do Ministério Público e do Tribunal de Contas, porque não é justo que seja distribuído a partir do percentual orçado. Sempre há uma quebra nisso e quem acaba perdendo é o Executivo. Óbvio que agora houve um acordo entre os poderes com o governo com relação ao orçamento congelado, mas acordo não é lei e não é a mesma coisa, né? Então nós, inclusive, estamos colocando uma trava pró-executivo, ou seja, se passar do que foi orçado, ou seja, se o Estado arrecadar mais, fica esta sobra pró-executivo, que até agora foi quem sempre perdeu. Então nós agora vamos recolher assinaturas, Camila, isso nós vamos estender para, obviamente, para todos os parlamentares da casa, para que a gente possa tramitar e que o Estado tenha, de fato, isso como uma norma de Estado e não apenas de governo. Era para ter acontecido ainda durante o governo Sartori, mas lastimavelmente na época a oposição, PT, PDT, PSOL e PCdoB foram contra, não é? Então isso foi um avanço. Ontem também, Camila, eu acompanhei uma audiência presencial com o governador, o arcebispo metropolitano aqui de Porto Alegre, Dom Jânio, presidente da Assembleia, o deputado Hernani Polo, não é? Onde o Dom Jânio levou ao governador o apoio às medidas que estão sendo tomadas e adotadas aqui no Estado, seja do ponto de vista da economia, não é? Dessa volta com esse controle, não é? E seja do ponto de vista da questão específica do número de pessoas que possam frequentar a igreja, diferente, e obviamente que tem que se respeitar tudo, de algumas outras religiões que estão insistindo um pouco mais para que haja, digamos assim, uma liberdade maior de que pessoas possam estar reunidas, né, nesses templos religiosos. E também Dom Jaime levou ao governador uma ideia de assumir uma dessas áreas ociosas que o Estado tem, e isso eu espero que se confirme, né, a Igreja Católica poder assumir para criar um centro de atendimento aos dependentes químicos, não é, Camila? Então eu acredito que essa comunhão de esforços aí, não é, seja fundamental nessa hora também, para que o Estado possa superar e levar aos gaúchos conforto também, obviamente, com o espiritual, o atendimento por parte do Estado, nesse que, digamos assim, eu acho que é o pior inferno de uma pessoa, não é? Que é a dependência química. Além disso, Camilo, eu quero fazer dois registros mais. Um, eu fiz uma live na segunda-feira com o presidente da AMPLA, que é a nossa Associação dos Municípios aí do Planalto Médio, o prefeito de Davi Canabar, Marcos Ouro, não é? E falamos sobre os mais variados temas, obviamente, que sobre a pandemia, e eu parabenizei a ele pela maneira com que os prefeitos aí da região estão sintonizados e sincronizados no combate à pandemia, não é? Inclusive canalizando recursos para os hospitais de Passo Fundo, de Marau também, e também para, e isso eu acho uma ideia muito interessante, né, para a UPF, para que ela possa aperfeiçoar ou se aperfeiçoar na questão das testagens, aumentando inclusive o número de testes. Então, é dessa maneira, com união, né, com inteligência, que a gente vai vencendo a pandemia. E o último registro, Camila, se você permite não me alongar, ontem ocorreu mais uma ação, e você sabe que eu tenho um carinho muito especial por essa pauta, me dediquei nela, né, que é a segurança rural, da DECRAB, que é a Delegacia Especializada na Repressão dos Crimes Rurais e Objetos. Fizeram mais uma ação magnífica ontem de inteligência, que envolveu uma quadrilha, para você ver, Camila, como o crime organizado está no campo, que atuava em mais de 16 cidades do estado. De Bagé a Ijuí, onde, aliás, foi desbaratada a quadrilha, embora o líder preso em Bagé, passando por Rio Grande, Lajado, Pedras Altas, não é? Uma quadrilha que, inclusive, estava levando terror, de fato, às propriedades rurais, cárcere privado de famílias, e que estava roubando máquinas agrícolas e defensivos. Essa operação ontem recuperou mais de 1,5 milhão de reais nas mãos dos bandidos e foi mais uma ação eficientíssima da inteligência da Polícia Civil, com o apoio, obviamente, da Brigada Militar, da Polícia Federal, da Secretaria do Ministério da Agricultura. Ou seja, você podendo fomentar, equipar melhor a nossa inteligência para combater o crime que está organizado, eu sempre digo organizando as forças de segurança, não é? E óbvio que a participação da sociedade civil também é importante, nós conseguimos combater com maestria o crime, Camila. Então, eu creio que são notícias interessantes, né, de compartilhar aqui com os nossos ouvintes da tua rádio, Camila. Fico por você, não sei se não extrapolei no tempo, não é? Mas a gente precisa relatar tudo o que está acontecendo também durante esse período.
Perfeito, deputado. Até vou aproveitar rapidinho aqui a sua dedicação do seu tempo aqui à tua Rádio Alvorada. Conversei com seu pai essa semana, ele me fez um relato também com relação aos últimos acontecimentos, falou, inclusive está no título da matéria no nosso site, é uma pena que estejamos além da pandemia vivendo esse clima de guerra. Quando o senhor fala em todas essas ações também realizadas ao longo dos últimos dias, nós pensamos muito, né, nas pessoas que, infelizmente, mesmo num momento tão difícil como esse, ainda encontram maneiras de tentar burlar, de tentar desviar recursos. Nós estamos acompanhando o que acontece no Rio de Janeiro, essa investigação da Polícia Federal, né? E nós queremos que, efetivamente, eu acho que o que todo mundo quer é que não seja verdade, né? Porque a gente não quer saber que, mesmo diante de tantas dificuldades, ainda possa haver desvio de recursos. Nós estamos acompanhando também o que acontece em Rio Pardo agora, né? Eu recebi as informações de que o prefeito foi preso por uma investigação que investiga possível fraude na saúde. Tudo isso também nos deixa muito ansiosos, nos deixa revoltados, né, deputado? Porque existe pessoas perdendo emprego, pessoas com medo de terem seus salários reduzidos, suas cargas horárias reduzidas. Queria também que o senhor falasse um pouquinho disso, como é que também os parlamentares gaúchos acompanham isso e tentam, de alguma forma, se mobilizar para que isso não vire um novo problema, né? A gente sabe que vocês também têm suas limitações, mas com certeza a Assembleia está atenta a tudo isso, né, deputado?
Não, sem dúvida alguma, Camila, a Assembleia tem sido coesa nesse sentido, não é? Todos os deputados, o foco principal, com divergências daqui e dali, que faz parte da democracia, mas o combate ao enfrentamento à pandemia em primeiro lugar. Temos promovido constantemente um fórum de debates para evitar o colapso financeiro e econômico do Estado. Isso é muito importante, unindo todas as entidades representativas dos setores produtivos, dos pequenos produtores, sindicatos, enfim. Então, essa é uma forma de manter essa união, tratar desses problemas, né? E com relação a isso, Camila, é de se lamentar, não é? Sempre é de se lamentar a corrupção em qualquer momento, sob qualquer ótica. Não existe pretexto para corrupção, não é? Aliás, o crime, a contravenção, enfim, mas a corrupção, o dinheiro público é fundamental. Agora, num período como esse, e na área que envolve a saúde, bom, aí já é uma coisa para você pensar em crime hediondo no ponto de vista da punição. E estava justamente hoje acompanhando essa operação aqui no nosso estado, numa prefeitura municipal. Olha, é uma barbaridade, não é, Camila? Mas a gente precisa olhar o outro lado também. A justiça, o Ministério Público, a polícia estão de olho e estão pegando, não é? Se algo, se alguma vez se imaginou que havia a impunidade, hoje em dia é bastante diferente a realidade, não é? Tanto é que estão há tempo, não é, desbaratando isso. E eu também torço para que a maioria dessas notícias não seja nem verdade, né? Porque seriam, como eu disse, questão de tratar como crime hediondo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, não é, Camila? E nesse sentido a Assembleia tem, de fato, se colocado à frente, não é, ao lado dos gaúchos, para que a gente passe por esse momento tão difícil com menos perdas possíveis de vidas, de empregos, de expectativa de vida, enfim, não é? E a gente tem noção de que não vai ser uma missão fácil, mas dessa maneira, sem dúvida alguma, com mais paz e harmonia, é melhor, né? E ontem a gente pôde constatar isso, como eu disse antes aí, mesmo nessa reunião com o governador, o arcebispo, né? Um entendimento, né? Uma comunhão de vontade de superar tudo isso. É por aí, Camila. A própria ação aí da Ampla, né, que eu relatei há pouco, demonstra isso. Uhum. Essa é a maneira correta de lidar com o problema. Entendi. A outra merece cadeia, cadeia e cadeia. E, aliás, nesse sentido, errou a justiça quando autorizou soltar bandido a pretexto do coronavírus. O lugar de bandido é na cadeia.
Então, deputado, muito obrigada pela sua atenção. Importante lembrar que a Ampla, então, fez aquisição de 1.500 testes na UPF, e isso vai permitir a compra de um equipamento que vai ampliar a produção de 60 testes dia para 300 testes dia. Ontem eu conversei aqui no Conectado com o Luciano Maronés, que agora é vice-presidente da Ampla também, da FAMURS, representando a Ampla. Já falou que Nova Alvorada também já adquiriu sua cota de testes, né? E assim, por aqui, eu tenho certeza que os prefeitos estão fazendo sua parte e nós nos sentimos mais amparados. Pelo menos nesse sentido, a gente não pode reclamar aqui na região, né? Muito obrigada pela sua atenção. Boa semana, viu, deputado?
Um grande abraço, Camila. Um abraço a todos. Uma boa semana e vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho sempre.